Começou, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast sobre BBB. Eu sou o Daniel Spagnuolo e aconteceu muita coisa esses últimos dias, né?
Isso aí, eu sou o Italo Nascimento, a gente vai fazer um resumaço de tudo que aconteceu, desde a saída da Carol Conká, a liderança do João Luiz. A gente falou um pouquinho sobre isso nos últimos dias, mas a gente sempre gosta de fazer um resumaço, principalmente antes da gente falar da saída da Lumena, que era muito esperada por muita gente e não teve toda a rejeição que a galera imaginava, porque ela estava contra o Projota, né, ali no páreo. Mas vamos lá, vamos fazer então esse resumo da semana pra gente saber o que aconteceu. Teve Big Fone e tudo mais, não é? Como que foi?
Verdade, fica aí o convite para quem quiser acompanhar, né, os episódios anteriores lá no youtube.com/papotv ou no TV Mais BBB21 podcast no Spotify, Deezer, Google Podcasts e outras plataformas. Mas voltando um pouquinho falando do paredão, né, a gente comentou que foi meio que uma confusão meio generalizada, né? No sábado rolou o Big Fone, a Carla Dias atendeu e ela tinha que indicar três pessoas direto pro paredão. Então ela indicou a Lumena, esqueci o nome do rapaz, o Rodolfo, e o Fiuk. O Fiuk, inclusive, não gostou muito dessa indicação, porque ele se considerava amigo ali da Carla, que ficou se sentindo super culpada por essa indicação. Porém, teve uma ação ali que ninguém estava esperando, porque no domingo, o indicado do líder podia salvar uma pessoa do paredão, né, dessa indicação do Big Fone que a Carla fez. Então, o Projota, que foi o indicado do líder, salvou o Fiuk. Só que o Fiuk ficou achando que o Projota estava sendo amiguinho dele, e a gente, na verdade, sabe que não, né? O Projota considera o Fiuk um forte jogador e não queria enfrentar ele no paredão, porque muito provavelmente ele sairia se fosse, por exemplo, Arthur, Fiuk e Projota. A gente teria aí a eliminação do Projota sem dúvida nenhuma, né?
Então, cara, quando eu falei sobre a Carol Conká, eu tinha muito que essa visão. Eu fiquei, nossa, Brasil inteiro torceu pra o Projota não ir no mesmo paredão, porque todo mundo queria ver a Carol saindo com 99%, tanto que deu certo, né? Mas dessa vez, pra ir com a Lumena, ele, como já tá sendo bastante rejeitado dentro da casa, acabou indo junto. Depois desse... Cara, foi uma loucura, Big Fone, com indicação de líder, com votação da casa, foi muita gente no paredão ao mesmo tempo, então teve toda essa confusão aí pra chegar nesses três nomes, acabou saindo a Lumena. Eu esperava, na verdade eu esperava não, eu estava torcendo que a Lumena não saísse ainda. Eu queria que o Arthur fosse embora, porque o Arthur, ele é uma âncora. Nossa, o Arthur, ele é chatíssimo. Pelo menos a Lumena e o Projota estão fazendo alguma coisa. O Arthur, ele é uma âncora. Ele fica segurando as pernas da Carla Dias, que ela não consegue nem andar, né? Ele fica ali. Inclusive, eu queria fazer uma ponderação. Eu falo e eu atrapalho, atropelo. É assim mesmo. Eu queria fazer uma ponderação que o pessoal na internet está falando que a Carla Dias está perdendo o favoritismo dela por causa do Arthur. Porém, pra mim ela nunca foi favorita de coisa nenhuma.
Mas só pra você, né? Porque...
acho fraco, eu acho ela muito em cima do muro. Inclusive, esse Big Fone que ela atendeu foi alguma coisa que colocaram e falaram, vai, atende e se posiciona. Porque ela fica muito em cima do muro, sabe? Em cima do muro o tempo todo, tá onde convém. Assim, pro jogo isso é ok. Mas ao meu ver, isso não é legal, sabe? A chapa branca demais, cara, pelo amor de Deus.
É que ela tava perto ali da porta, né? Até rolou um assunto depois que o Fiuk tava bem atrás dela pra atender o Big Fone. E aí ele até comentou que se ele quisesse, ele poderia ter empurrado e atendido o Big Fone, mas que não era da índole dele. E aí muita gente falou, Fiuk, você deveria
ter... Nem se ele fosse o Usain Bolt, ele conseguia.
Não, conseguia, ele tava bem atrás dela. Se ele...
Aí ele jogou esse verde ali também pra dizer que deixou ela atender, né? Convenhamos.
E acabou saindo como bonzinho, porque foi indicado pro paredão. Então, meio que ele conseguiu uma imagem legal com isso, né?
Então, tem essa... Eu fico com essa visão meio turva em relação a Carla Dias. Eu falei muitas vezes, não me desce, não sei o quê. Porque ela... Eu vou falar, eu vou soltar aqui tudo que está nesse coraçãozinho.
Solta. Não, é a sério. A música do coração com buraquinhos que ela cantava na novela, né?
Pois é, então. Eu acho que ela tá muito em cima do muro sempre. E isso, a prova principal disso é que ela chegou pra falar pro Fiuk e depois chegou pra falar também pro Rodolfo e pro Caio, que ficou tentando atender o segundo Big Fone, que eles acharam que teria, teve, mas foi trote até, né?
É.
Ela queria tirar um dos dois ali do paredão. É. Falou isso pra um, depois falou isso pro outro. Então, assim, tanto que no jogo da Discord da segunda-feira, o pessoal pegou bastante no pé dela por causa disso. Porque ela falou uma coisa pra um e uma coisa pra outro e não reconheceu que tava errado em nenhum momento. Falou, ah, mas eu achei que ia dar pra salvar dois. Tá bom, então por que você indicou os dois?
É que ela contava que o Big Fone ia tocar 3 vezes que nem foi na primeira semana. Mas uma coisa que as pessoas meio que esquecem é que o BBB não repete dinâmicas. Então, ele tocou uma vez, depois que tocou e a Carla atendeu, a Lumena e o Arthur ficaram de plantão nos dois Big Fones. Aí a produção, só de sacanagem, tocou com aquela mensagem do Rafael Portugal só pra tentar dar uma movimentada ali, acabou dando uma causada, né? Foi até que engraçado, foi divertido.
É, eu tava esperando que isso fosse acontecer já, né? Porque o Boninho tava falando, que tava pensando em alguma coisa assim, nesse ponto. Mas aconteceu esse trote aí, esperava que fosse mais engraçado, achei fraco, inclusive.
Ah, foi de última hora, né? Parece. Foi ali, tipo, vamos pôr o que dá pra pôr.
Se colocasse Tata Werneck, eu tenho certeza que ela ia soltar alguma coisa ali muito legal de última hora.
É, uma bomba, né? Soltar, falar, sei lá, falar pro Gil, ficar longe da Lumena.
Aí também é demais, né? É,
eu acho que seria legal. Lumena, se afasta do Gil. Que nem o negócio que rolou na Fazenda, né? Mirella, se afaste do
Gil. É, aquele carro de som lá da Fazenda. Tentaram fazer na Globo, o pessoal tentou fazer, mas não dá, porque rolou, é lá dentro do Projac, né? Na Record é tudo terceirizado, mas na Globo é um pouco mais... o pessoal faz de uma maneira mais organizada. O que eu ia falar desse jogo da Discórdia é que quem me surpreendeu muito foi o líder, João.
Exatamente. Mas, meu amigo, ele falou na cara, mas ele falou bonito. Ele falou
serviu aquele meme lá do Nego Di falando planta faz isso, serviu certinho pra ele. Porque ele tava apagado... O tempo inteiro, não fazia absolutamente nada, não falava nada, ficava assim como a Carla Dias em cima do muro, estavam de convinha sempre, tenho medo desses. Olha a VTube aí, se tu olhar, a VTube fala mal de todo mundo.
Não, e ontem?
Ontem só tá vendendo geral.
Ontem, inclusive, fizeram, né, naquele quadro do próprio Rafael Portugal, as plantas, né, a VTube Régia, o Eucalipto, que é o Rodolfo. Então foi muito bem acalhar aquilo lá, porque é realmente verdade. Mas sobre essa treta do João com o Projota, é porque o Projota, ele tinha ganho o monstro do Caio, né, o Caio que ganhou mais uma vez a prova do anjo, deu o monstro pra Pouca e pro Projota, e o Projota ficou se fazendo de vítima, falando que o Caio tinha impedido com que ele atendesse o Big Fone, e aí colocou o João no meio, e o João foi muito sincero, falou, eu não tenho que ter dó de você, e eu não tiro nenhum ponto do que ele falou, realmente, você não tem que ter dó de ninguém ali, é um jogo, você vai fazendo as suas alianças, mas é em prol de R$1,5 milhão de reais, então...
Eu acho que esse choro... Eu acho que esse choro do Projota foi porque ele foi indicado mesmo.
Exatamente, também
ele tava procurando algum motivo, que ele falou assim, ai, mas você não me deixou ir lá no raio-x primeiro e não sei o que. Cara, eu vi ele chorando, eu vi ele chorando rapidão, só pra não esquecer que meu cérebro é meio fraco. ele falando que tava pé da vida porque ninguém tava indo lá ver ele e a Pouca dançando dentro.
Isso foi ridículo. Foi uma das coisas mais idiotas que eu ouvi nessa edição desse programa. Porque ele queria aplauso, tipo, ele e a Pouca dançando.
Ele é público.
A Pouca de franga. A Pouca de franga. Eu ri.
E o Projócolis, né? O Projócolis.
Eu fiz até um stick no WhatsApp com a foto do Projócolis, porque não tinha como não fazer. Vou fazer uma da Pouca de Franga também. A Franga Rontas, que nem ela tava falando. Mas eles queriam aplausos, queriam que todos fossem acompanhar e assistir. O Projota ficou triste, começou a chorar. Falou, meu, imagina, você toda vez vai ficar 10 minutos em pé, vendo os dois assim de ladinho, em pé, dentro de uma marmita de plástico. Não faz sentido.
O melhor eles dentro do Marmitex, né, cara? Os caras que estão fazendo esse monstro, estão daquele jeito. Eu tô adorando, tô gostando demais.
O que eu lembrei aqui é que você falou isso do Projota ter ficado chateado, porque lá dentro...
O estado normal dele é estar chateado, normal.
Ele é um pé no saco, o Projota é chato para um cacete. Mas enfim, ele tinha ficado chateado porque lá dentro eles têm uma combinação que é quem tá com o monstro passa na frente para fazer o raio-x. Porém, Thiago Leifert falou sobre isso ontem. Não é uma regra do programa. É uma regra que eles fizeram lá. Então, assim, se você é monstro e eu não quero deixar você passar na frente, eu não tenho obrigação, não é uma regra
problema
do programa.
Problema seu, né?
E falando de Projota, eu acho que Projota tinha que ter nem feito o raio-x e perdido estaleca. É o mínimo que a gente espera do Projota nessa fase do programa. Porque ele tá achando que ele tá forte aqui fora. Inclusive, na hora que ele ficou, né? Ele não saiu. Por isso daqui, eu até quero pegar aqui. Será que a gente tem a porcentagem? Temos a porcentagem. Ó, o Projota recebeu 37,07% dos votos. A Lumena, 61,31% dos votos. E o Arthur, 1,62% dos votos. Porém, a gente tem que pensar que em um paredão com o Projota, que sejam duas pessoas mais ok, o Projota sai. As pessoas só não tiraram o Projota pelo histórico que a Lumena teve antes, né?
É que a Lumena, ela teve aquela participação tóxica o tempo inteiro ali. Depois que ela começou a se apagar, ali um pouquinho antes da Carol sair, ela começou a parar de falar mais, ficou mais apagadona e tudo mais. Inclusive, eu acho até que é por isso que ela não recebeu uma rejeição maior. Porque ela... Concordo. Inclusive se aproximou um pouco mais do Gil ali, começou a ouvir mais os conselhos e foi acalmando ali um pouquinho. Mas ela tava com tudo pra sair com aquela rejeição parecida com a Carol. É. Eu acho que ninguém mais vai ter essa rejeição toda, ao menos difícil. Que seja um Projota contra, sei lá, uma Juliette.
Juliette, Gil e Projota, né? Nossa.
É, não sei. Pode ser que tenha uma... Mas eu acho que não vai chegar mais perto dos 98%. Acho que não aproxima nem dos 95% mais, porque... Foi muito exagerado, né, esse número que a gente viu aí nesses últimos dois paredões antes da Lumena sair. Tanto do Nego Di quanto da Carol Conká. Então, a gente vai observando que o jogo ele vai tentando se reconstruir. Muita gente falou que o Big Brother ia acabar com a saída da Carol Conká, mas a gente percebeu que isso não aconteceu. O jogo da Discord da segunda-feira prova isso. Porque tava rolando discussões ali, estavam rolando muitas, sabe, olha, você fez isso errado e tudo mais. E o que eu falei da VTube é muito verdade, porque ela é uma personagem ali no jogo, né? Uma persona que tá falando mal de todo mundo, soltando veneno, falando mal, e ela só recebe coraçãozinho no queridômetro. É. Então a galera não tá de olho nela. A galera tá meio que, ah, não, a VTube é legal e não sei o quê. Mas ela tá construindo, nunca foi votada pra paredão e tá recebendo só coraçãozinho. Então, assim, ela tá construindo um jogo muito bem, mas aí tem que ter cuidado, porque na hora que cair é de vez também, né?
É, o tom é bonito ali. Agora, eu queria comentar, antes da gente falar sobre o paredão, quem votou em quem, voltar a lembrar aqui o indicado do líder, eu queria comentar um stories que a Carol Conká publicou ontem no Instagram dela. Eu achei um tanto quanto curioso, porque assim, primeiro ela posta uma foto, né, de uma janela com o céu e a legenda paz e aprendizado. Se a gente conseguir colocar na tela também é uma boa. Depois, eu não sei quem ou quando ou o que falaram pra ela, mas eu tô achando que a Carol acha que está perdoada. Acho que tá tudo bem, que o que ela fez não foi nada... Porque assim, querendo ou não, gente, é o que eu já falei em outras edições aqui do podcast. A Carol cometeu um crime lá dentro, né? No entanto que processinhos já estão rolando aí nos bastidores por conta disso, por conta dessa conduta que ela teve dentro do programa. Mas eu quero falar sobre esses stories, vamos lá. Aí ela publica a foto, né? Paz e aprendizado. E depois ela publica uma frase, né? Um vídeo com uma frase. Você consegue ler aí pra gente?
Deixa eu puxar aqui pra dar uma olhada.
Vamos lá.
Aqui achei.
Ela coloca:
não é justo me resumirem a 30 dias de pura pressão num confinamento assistido. Me estressei, sim, errei, sim, mas tive acertos que não foram replicados com tanta frequência na internet. Agradeço aos que estão me enviando muito carinho e respeito. Obrigado por me perdoarem.
Então, eu conto ou você conta?
É que assim, né? Ela tá se sentindo perdoada, porque eu não gravei, a gente não gravou junto nessa semana, depois que ela foi no Faustão, depois que ela foi no Fantástico.
Foi a única. Exatamente. Que foi. Inclusive, nossa, ainda bem que você falou isso. Cadê meu papelzinho? Minhas anotações. Eu fiquei sabendo que rolou uma treta no programa do Faustão por conta dessa participação dela.
Ah, é? O que é que teve?
O próprio Fausto, ele disse assim, não, se a Carol vai participar, eu quero que todos participem. Então vocês chamem o Lucas, chamem o Bill, chamem todos os outros eliminados pra eles participarem juntos. E a Globo falou, não, vai ser só a Carol. E foi a primeira vez na história que Faustão e Fantástico repetiram uma pauta, assim, no mesmo dia. Nunca aconteceu isso. Porque foi a participação dela no Faustão e logo em seguida uma matéria choramingando a vida dela, a história dela, não menosprezando a vida e a história da Carol, gente. Acho que a gente tem que separar muito bem as coisas. Mas tentaram trazer esse lado mais mocinha da Carol Conká no Fantástico. E circula aí nos bastidores.
Eles estavam tentando fazer aí uma reciclagem na imagem dela, né? Exatamente. Tentando salvar o que restou aí dessa imagem dela. Pode falar, desculpa te interromper.
Circula aí nos bastidores que a Globo tá fechando um contrato com ela.
Olha aí, contrato de silêncio. Contrato
não, ela um nunca contrato mais de TV, trabalho também. Mesmo. Pra que, agora, pra que exatamente a gente não sabe. Pelo que eu soube, vai ter uma série. Vão fazer uma série sobre ela no Globoplay. Até... Então não tem tantas informações a respeito disso. Porém, a palavra apresentadora surgiu ali em uma dessas conversas. Então, onde que a gente vai parar, né? Depois de tudo que ela fez, agora falando que não, que era uma outra versão dela, que ela tinha perdido a cabeça lá dentro, que ela não é assim. Mas eu, sinceramente, eu desconfio. Eu acredito que Carol Conká é aquela pessoa que a gente viu lá no confinamento. E não essa pessoa boazinha, mascarada e repleta de assessores que a gente tá vendo nos programas de TV. Não, Carol, me desculpa, mas eu não consigo esquecer o que você fez lá dentro. Acho que nem eu consigo e ninguém deve esquecer, na verdade, o que você fez dentro do programa, né?
É complicado demais isso, porque a gente fala muito sobre questão de cancelamento, questão de, sabe, de ataque e tudo mais, mas o que a pessoa fez dentro do jogo e depois ela chega e fala assim, olha, não sou eu. É muito fácil, né? Depois exatamente. Que tá lá a cagada toda feita, fala, ah, eu não fiz isso, não sei o quê. É e aí ter um amparo da emissora, ter um amparo de advogados, como a gente já chegou a falar aqui em outro episódio, ter um amparo também de assessoria de imprensa pra pintar, bordar e entregar aquela Carol Conká bonita lá na frente, é fácil depois de tudo que aconteceu. Eu não tô aqui falando que é pra jogar pedra na Carol Conká quando ela passar na rua, não tô falando isso, mas o que eu quero trazer é que ela errou bastante, eu acho que não é só um postzinho em rede social, uma matéria no Fantástico que vai limpar as cagadas que ela fez. Porque é muito fácil, depois de que já tá tudo feito, depois de que todos os problemas já... todo mundo viu e fala assim, ai, não pode me resumir a 30 dias. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu trouxe, falando sobre isso, eu falei sobre o Nego Di, que ele saiu com uma rejeição parecida e ele não teve o mesmo amparo da TV Globo. Por quê?
Exatamente.
Por que a carreira dele é... Ele também era camarote. Por que a carreira dele é menos importante que a da Carol Conká? Ah, mas o hate não tava tão grande assim nas redes sociais. Ok, mas é aquilo que você falou sobre o Faustão. Você vai fazer com um, faz com todos. Porque a Lumena, ela não é famosa. Ela não vai ter amparo de advogados. Não vai ter amparo de, sabe, de assessoria de imprensa. Então ela vai receber aquele hate porradão mesmo. Se bem que a gente viu que ela teve uma posição de reconhecer muito que errou. A Carol também teve, o Nego Di nem um pouco. Mas eu acho que o hate que a Carol tá recebendo, cara, não vai demorar muito. Eu acho que ela vai dar uma sumida aí, passar uns 6 meses sumida. E daqui a pouco a Globo traz ela de volta como repórter do É de Casa.
Eu não duvido, viu? É uma estratégia até que boa. Até o É de Casa do mesmo núcleo do BBB, pode ser que role mesmo alguma coisa parecida. Mas assim, a gente vê que a Lumena, ela tá tendo sim um respaldo não tão grande quanto a Carol, né? Afinal, a Lumena ela é, querendo ou não, agora conhecida. Só que eu acho que ela só não saiu com uma rejeição maior por conta do que ela conseguiu fazer em uma semana, que ela ficou mais na dela, não apareceu tanto no jogo, ficou mais amiga do Gil, que querendo ou não é um favorito, né, da edição, ficou muito próxima ali do Gil e do G3. Então eu acredito que isso deu uma amenizada aí na rejeição que ela teve pra sair do programa. Mas não deixa de ser uma rejeição, e novamente, é o que eu falei em outros episódios e reforço aqui pra vocês. O que aconteceu no jogo fica no jogo, porém a gente não pode esquecer o que essas pessoas fizeram lá dentro. Não é pra realmente apedrejar, não é pra xingar, não é pra maltratar uma pessoa.
A xingada dessas, de vez em quando, até que é legal, né? Só pra dar aquela assim, até dar entrevista na Maria Braga, pode. Quando terminar, aí
passou e foi embora. Mas a gente tem que ponderar e entender, né, que são pessoas e precisam de ajuda, de tratamento.
Não, isso é verdade.
Enfim, então não vamos cancelar mais essas pessoas. Agora fica com elas que lutem e que se entendam com o karma, porque ele vem. Na hora ele sempre
é porque aquela coisa, né? O primeiro passo é reconhecer que errou.
Exatamente.
E depois, olha, eu preciso de ajuda. Se a pessoa tá fazendo isso, já tá indo pelo caminho certo. Se ela tá fazendo isso só porque a assessoria de imprensa falou e ela não tá nem aí pra nada, aí são outros 500. E é muito o que eu imagino que tá acontecendo, porque eu vejo que a Carol Conká, ela saiu com um textinho muito pronto. Ela saiu respondendo ali muito, sabe? Teve um intervalo gigantesco ali no dia da eliminação dela, que muita gente fala aí que foi pra ela ter uma conversa com a assessoria e tudo mais, pra já sair com essa resposta um pouco, assim, pronta. Mas eu não sei, cara. Eu espero mesmo que ela esteja mudando, que não seja ela ali. Mas é isso. Os crimes ali que as pessoas cometeram dentro da casa, fizeram pressão psicológica numa pessoa ali naquele momento, usaram do espaço delas ali pra, sabe, fazer uma tortura psicológica mesmo. Em outros momentos, inclusive, o Nego Di teve até que se envolver com polícia por conta de piadas ali que ele fez, né? Envolvendo religiões de matriz africana e tudo mais. Piadas eu falo entre muitas aspas, tá, gente? Eu sei muito bem que não é brincadeira esse tipo de assunto. Mas as pessoas têm que reconhecer que erraram, tentar mudar. E se cometer algum crime, serem punidas, né? Mais uma vez, não é uma matéria no Fantástico e que vai resolver o problema que ela causou para as pessoas lá dentro. Principalmente para o Lucas Penteado, que algumas pessoas já esqueceram que passou pelo programa, mas que foi o maior prejudicado dessa brincadeira toda, né?
Mas saiu também como um querido e tá mostrando aí um show de pessoa nas redes sociais, sendo um dos participantes mais seguidos no pós-programa dele. Antes da gente falar do paredão, vou só concluir aqui o assunto Nego Di. Nego Di será processado. Por quem? Pela Globo. Ele tem contrato com a Globo de exclusividade até o final do programa. Então todos os participantes, mesmo aqueles que saem até o final do programa, mais alguns 20 dias pra frente, eles não podem dar entrevista pra ninguém. E o Nego Di, ele deu uma entrevista para um podcast, né, o Flow Podcast, e tá conversando com vários veículos de comunicação, vários programas de TV, o que viola uma cláusula contratual da Globo. Então, pelo que eu tô sabendo, eles já estão estudando aí uma possível indenização um pouquinho alta. Eu soube na faixa de 200 mil, mas eu acho que pode subir um pouquinho mais.
Se houve quebra de contrato, tu pode ter certeza que a Globo não vai deixar barato. Olha, até não rimou, vai, né? Mas não, vamos lá falar desse paredão aí,
então. Bora lá, vamos falar de paredão. Então nós tínhamos Arthur, Lumena e Projota.
Isso aí. Então o Projota foi indicado do líder. A Lumena, ela foi a mais votada pela casa, foi isso?
Não, a Lumena ela foi indicada pelo Big Fone. A Carol e a Carla indicou Lumena, o Rodolfo e o Fiuk.
E o Arthur, então, foi mais votado pela casa. Não conseguiu se salvar, então, no bate-volta. Rodolfo se salvou no bate-volta, né?
Isso.
Não foi ali pro paredão. Talvez teria quebrado o recorde de menos votado, caso fosse.
Sem dúvida.
Porque o Arthur, ele ainda tem um hatezinho ali do público. Foi menos votado, mas mesmo assim ele ainda tem um hatezinho ali. Mas vamos ver como é que vai ser, né? A Lumena saiu.
O recorde de menos votado foi do Gil, não foi?
Não, foi da Sara. Foi da Sara?
Achei que era
antes do Gil. Foi no paredão contra o Nego Di. Acho que ela teve 0,27, 30.
Foi mínimo ali.
Foi irrelevante a quantidade de votos que ela teve. Então, tá rolando então a conversa sobre um racha no G3, né? Que é ali o grupo do Gil, da Sara e da Juliette. porque o Gil e a Sarah não queriam que a Lumena saísse. Então o pessoal tá aqui fora, né, especulando muito que isso aí pode provocar um racha nesse grupo de três. Não sabemos como é que vai ser, porém, Sarah e Gil já estão perdendo muitos seguidores nas redes sociais, porque a gente sabe que o termômetro hoje é esse, né? Unfollow, dislike, esse tipo de coisa que o pessoal vai fazendo. O cancelamento é cada vez mais...
É verdade. Você falou de seguidores, eu tava vendo que a Kerline, a primeira eliminada, ela tem mais seguidores que a Lumena. A Lumena tá com 173 mil e a Kerline já tá com mais de 1 milhão de seguidores. O Instagram tem que verificar a Kerline logo. Tadinha, ela é a única que não tem o verificado ainda.
A Kerline, ela ganhou esse número muito, muito grande de seguidores, mesmo tendo sido a primeira a sair, eu acredito por ela ter sido um bode expiatório, né?
É, exatamente.
Ela saiu ali, tipo, ela foi a única pessoa que não tinha nada a ver com a treta e acabou se ferrando. Pra quem não lembra, ela foi o alvo do Lucas, né? Que o Lucas chamou ela de um monte de coisa, chamou ela de racista,
teve um
chamou ela
do
de
cupido ainda, né?
É, teve lá a brincadeira do Cupido, onde ela disse que queria ficar com o Cupido, que no caso era o Lucas. Ela depois disse que não queria, ele não gostou, e aí gerou a treta toda. Ele ficava indo atrás dela pra conversar, e aí o povo viu isso como um exagero da parte dele. Eu também vi, não vou mentir. Só que aquela forçação depois de Carol e a turma dela foi o que fez ele se tornar um injustiçado, e o pessoal até esquece da Kerline nessa brincadeira. É. Porque ela mesma falou que não se sentiu representada pelo que a Carol fez. Né? Ela falou, olha, isso nunca foi sobre mim, foi sempre sobre algo deles ali. Então, acho que ela ganhou esse número grande de seguidores por ter sido injustiçada, ter sido a primeira eliminada sem nem ter merecido, né? Eu acho que essa é a prova de que os reality shows nunca são justos.
Eu acho que ela caiu no paredão errado, na verdade. Não tinha muita opção.
Tanto ela quanto o Bill, né?
Eu tava vendo aqui a foto do Arthur no paredão, que tava na tela, e eu lembrei que o Arthur, ele disse que vai priorizar a Juliette pra sair da casa. Porque a Juliette, conversando com ele, ela falou que votou nele, mas que acredita que ele pode mudar, e por vários outros motivos, enfim. E aí ele falou que a partir de agora, a Juliette é uma prioridade pra sair da casa, segundo ele. Juliette, que tá favoritíssima aqui fora, inclusive, vota em Juliette, fica Juliette. É quem é o que eu voto.
Bom, então, é isso aí, né?
É isso daí, a gente relembrando aqui a porcentagem dos votos, a gente acabou de falar, né, da saída do paredão. O Arthur com 1,62%, Projota 37,07%, que vai crescer se ele for pro paredão de novo. Lumena 61,31%, 97 milhões de votos.
Só uma coisa aqui pra incluir, o número de seguidores da Lumena subiu pra 229 mil.
Opa, então valeu a pena ter saído.
Acho que a galera assistiu ali as entrevistas que ela deu, tanto no Rede BBB, quanto na Ana Maria Braga, né? ia falar Sônia Abrão, nossa. e deu aquela... Acho que o pessoal viu ali e falou, realmente dá pra comprar essa história de que ela não era aquela pessoa que tava lá dentro. Porque ela realmente aparenta ter se perdido, sabe? Não foi tipo a Carol que só falou isso porque tinha uma galera pra explicar isso pra ela antes do intervalo. A Lumena não teve isso, teve que ir lá de vez. Mas é isso, vamos esperar aí pra ver como é que vai ser, se ela vai quebrar o contrato também.
A Lumena, ela ficou chocada quando soube a porcentagem de votos que eliminou a Carol. Ela, tipo, literalmente colocou a mão na boca de choque. Tem até uma foto, pra quem tá acompanhando pelo Spotify, pode ver lá no youtube.com/papodetv também. Ela ficou muito espantada. E a Ana Clara, né, apresentadora do Rede BBB, ela fez questão de falar a porcentagem pra ver essa reação. E, tipo, a Lumena, ela ficou muito em choque. Ela não sabia como argumentar, ela que gosta muito de argumentar, falar várias palavras complicadas, né? Essa jornada do itinerário. A nossa jornada, então, desse episódio fica por aqui. Fica o nosso convite para você acompanhar no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, qualquer plataforma de streaming, beleza? BBB21 TV e mais, ou youtube.com/papodetv. A gente se encontra amanhã.
Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Isso aí. Tinha uma foto que eu queria encerrar com a foto, que era a foto do Nego D. É o GIF do Nego D. Rapaz, mas eu ri tanto desse GIF ontem.
Oh, o Nego D. Faz isso?
Planta faz isso? Tchau. Ah, antes da gente ir embora, rapidinho. Lembrando que a gente tá também nas redes sociais. Quase que a gente vai embora, esquece das redes sociais, Ítalo.
É verdade, meu Twitter é @italopqp, Instagram também. E o Instagram aqui do nosso podcast é @papodeTVoficial, e o seu?
É, eu tô no Twitter, Instagram e TikTok. No Twitter, @odanielbsn. No Instagram e no TikTok, @danielbsn. Vai lá, se inscreve, acompanha, curte, ó. Esse aqui é o meu Twitter, o do Ítalo tá aqui embaixo também. A gente se encontra amanhã, se inscreve no canal. Beijo pra você, tchau.
Tchau.